Bom dia para quem está vendo ao vivo esse programa, boa tarde, boa noite para quem está vendo depois, ou bom dia também, outro dia que estiver vendo, né? Está começando mais um canal no Huddle, o nosso café da manhã aqui, todas as terças-feiras, onde a gente comenta o que de melhor e de pior aconteceu na semana da NFL. Tudo bom, Lucas?
Tudo bem, meu amigo? Isso mesmo, né? Bom dia ou bom qualquer horário que você esteja escolhendo. Você não é obrigado, amigo telespectador, a assistir na hora que Luiz quer, tá?
Isso,
Então, bom dia para todos aí e vamos aí falar desse esporte ingrato, né? Porque foi um total absurdo de rodada, errei tudo que tinha para errar. E se você estiver nos vendo, Tati Cazorla, meus parabéns aí seu fantástico score essa semana.
ela mandou bem mesmo, liderou aí o nosso trio aí, né, de acertos e erros. Depois eu vou passar esses dados aí, né, sobre quais foram os placares que ela acertou, que todo mundo acertou. Mas antes eu queria convidar quem está conhecendo agora aqui a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, aproveita para ativar o sininho também, que é como o YouTube te avisa quando tem vídeo novo aqui no nosso canal. E se você gostar do nosso conteúdo, se você curtir nossa resenha, vai lá no apoia.se/canalnohuddle e vire um financiador da gente aí, né? O financiadora, o nosso financiamento coletivo, o apoia.se/canalnohuddle vai ajudar a gente demais a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. E como todo programa de terça-feira, a gente começa com o bom, com o ruim e com o horroroso da semana. Vamos lá, Lucas, falar sobre a semana 11.
Vamos e que vamos aí, né? Vamos embalados. Então vamos falar aí do bom, do ruim e do horroroso. Para mim, eu vou colocar o bom nessa semana aqui com o Minnesota Vikings, né? Eu tenho que dar o braço a torcer aqui para o rival de divisão, para o time de Minnesota. Fez um grande jogo contra uma boa defesa do Packers, que sentiu ali, finalmente pareceu sentir o baque das lesões, mas isso não é demérito para o Vikings, que fez um jogo ofensivo muito sólido, muito consistente. Kirk Cousins foi o dia inteiro bastante ousado, digamos assim, e manteve o Vikings na corrida. Foi um jogo muito disputado, então por 3 pontos. Parecia ali no final, inclusive, que ia ter um monte de bom motivo para fazer meme, né? Ali de não ganhar jogo próximo e tal, aquela baboseira toda. Mas no final das contas deu tudo certo para o Minnesota Vikings, conseguiu uma vitória muito importante, né, divisional, no caminho aí para tentar ainda uma vaga de playoffs. O ruim, eu vou colocar aqui, eu tô em dúvida, tá, se o ruim eu vou ter o Titans ou o Bills aqui como ruim e horroroso. Eu tô decidindo aqui na hora.
O meu também. O que você decidiu, eu decido o outro.
Mas eu vou colocar como ruim o Bills, né? Uma defesa que é considerada e que veio para a temporada como, né, uma das defesas mais badaladas aí, com o Sean McDermott de coordenador, não, de HC, mas sabe-se que ele tem o dedo nessa defesa. Tomou 41 no coco de Jonathan Taylor e capangas, né? Então eu acho que essa defesa do Bills. E o ataque também, diga-se de passagem, que ali produziu 15 pontos, 15 míseros pontos nesse jogo. O time do Bills como um todo é uma situação complicada, né? Eu vou dizer para você que me preocupa realmente como tá esse Bills. E o Petão Mavadão já tá na liderança da divisão. Então, talvez isso aí já não tenha mais volta. Eu apostei nesse bicho para ganhar a divisão, mas a gente durante a temporada foi vendo que esse time do Pets tem mais condições. Depois a gente deve falar mais sobre isso. Mas ali o ruim para mim da semana fica sobre aí esse Bills 40 na cabeça do Colts. E o horroroso, como é dito anteriormente, eu vou colocar o Titans, que não faz sentido algum. Não faz sentido algum. O Tennessee Titans, como é que você quer me dizer que faz sentido um time que dá no Rams, dá no próprio Colts, dá no Saints, dá lapada aqui, já bateu no Seahawks, mas bicho, É o time que perdeu agora para o Houston Texans, né? Perdeu para o Houston Texans, deu no Chiefs e deu bem, sonora, uma sonora cacetada no Chiefs, 27 a 3. Mas é um time que perdeu para o Texans, meu velho, e para o Jets. Qual o sentido disso? Texans e Jets, não sei. Então, não sei se é um time que tira jogos de folga, um time que só despiroca na cabeça, mas fica aí. O horroroso da rodada por mim, por conta deles, porque perder para esse Texans 22 a 13 com a corrida da AFC do jeito que tá, a AFC tá completamente aberta, é jogar a oportunidade no lixo. Não pode entrar e ter jogo off contra um time como o Texans assim. Tem
Não
que entrar para
pode.
confirmar favoritismo. Para mim é isso. Então é isso.
Pois é. O meu bom da rodada, eu coloquei o Jonathan Taylor, né? A atuação de gala que ele teve aí, 4 TDs corridos, um TD recebendo. Então, o cara fez 5 TDs num jogo, jogou absurdamente, 185 jardas corridas. Não tem muito o que falar. O cara foi o principal responsável pela essa vitória importantíssima do Colts aí contra o Bills, né? 41 a 15, como o Lucas falou, com essa derrota bizarra do Tennessee Titans aí contra o Texans, e o Colts está aí chegando junto, né, também. Então, é o meu bom da rodada. O ruim eu coloquei o Texans, né, por essa derrota inesperada, uma derrota que, como o Lucas falou, não pode ter, né? E se você é engraçado você parar para ver que o Titans tem uma campanha de 8 vitórias e 3 derrotas, onde 2 derrotas foram para times que ele tinha obrigação de vencer, né? O Jets, como o Lucas citou, o Texans, como foi essa rodada agora aí. E aí o Titans hoje estaria numa situação extremamente confortável, com toda a tranquilidade aí, garantido no, quem sabe até já meio que todo mundo esperando ele no bye aí dos playoffs, né? Mas é isso. E enquanto eu ligo meu computador aqui, que eu esqueci de deixar minha bateria ligada, eu deixo a pergunta para Lucas. Lucas, Jonathan Taylor ou Cooper Kupp, quem é o jogador ofensivo do ano, na sua opinião?
Você é um baitador. Eu já vou chamar você aqui ao vivo para já criar polêmica. Você tá fazendo bait com uma pergunta dessa aí. Antes de eu responder, e vocês já estão vendo como é que eu vou responder isso aqui, eu vou dar um abraço aqui caloroso, lógico, para ela, Tati Casola, que já está no chat, chamando aí Belichick malvadão. Aí, Alisson Brito, bom dia, Crônica 84 milhões. Não entendi a Crônica 84 milhões.
Essa
Alguém.
é um folclórico texto, já que já virou folclórico, né? Que o Kirk Cousins, ele é um quarterback caro de 84 milhões, que, and I quote, não tem condições de ser titular na NFL.
Perfeito, Alisson,
É
perfeito.
em português esse texto aí, viu? Diga-se de passagem.
Imagino, imagino, eu imagino, imagino. E aí, William Zapparoli, bom dia, Zapão. Vamos aí tomar esse café, meu amigo. Muito obrigado pela presença, Danilo Coutinho. Esse horário é sensacional. Danilo, fico muito feliz de ler isso. A ideia da gente é acompanhar a galera aí na manhã, no caminho para o trabalho, chegando ali, fazendo aquela canequinha de café, se preparando para a labuta do dia. Muito obrigado pela sua presença e pelo elogio ao horário. E Zapa falando de Cooper Rush como Offensive Player of the Year. Será, Zapa, que essa é o meu voto? Mas voltando para a questão do Offensive Player aí, of the Year, o Luiz está de bait comigo. Isso é sacanagem desse bicho. Cooper Kupp ainda é o Offensive Player of the Year para mim. Apesar de parecer nas últimas semanas aí que Jonathan Taylor está jogando high school. Né? Tá um absurdo completo para mim, sinceramente. Não acho que tem competição ainda, ainda. Realmente, o que o Taylor tá fazendo é 100% absurdo. O jogo de 5 touchdowns é algo que a gente não via há um tempo. Mas eu realmente vejo o Cooper Kupp hoje no contexto do ataque do Rams, como às vezes, sinceramente, talvez a peça mais valiosa, inclusive à frente do quarterback em várias ocasiões. Eu entendo o Jonathan Taylor como complementar, eu vejo o Carson Wentz jogar de forma realmente irregular, mas eu entendo ali que É uma parceria muito maior do que a forma como eu tô vendo o Cooper Kupp carregar o ataque inteiro do time do Rams. Na posição de receiver, isso é um pouco mais difícil ainda, né? Você depende de alguém jogar essa bola para você. E a produção dele tá num ritmo alucinante aí, tá num ritmo de quebrar recordes já em meio de temporada. Ele já estava em ritmo de quebrar recordes e não está parando, simplesmente não está parando. Então, nesse momento, eu ainda fico com o Cooper Kupp ali com um corpozinho de vantagem. Apesar realmente de ser, tenho que reconhecer, e é meu xodó, viu? Vocês sabem, vocês que assistem há um tempo sabem como Jonathan Taylor é xodózão meu. Mas no momento, Cooper Kupp para mim ainda bem, ainda na frente aí, por uma vantagenzinha confortável.
Eu já considero que o Jonathan Taylor fez essa ultrapassagem aí. Ele vinha muitos jogos aí muito bem. O Jonathan Taylor, ele lidera a liga em jardas corridas, em jardas totais, em TDs corridos, TDs totais. Até coloquei no Twitter aqui que se ele mantiver a média do ano, vai terminar a temporada com 1.734 jardas corridas e 2.232 jardas totais. Baita de um número. Cooper Kupp está tendo um ano fantástico. Acho que pesa também o fato do Rams tá entre os times principais aí da temporada também. Então termina também, além do grande desempenho do Cooper Kupp, isso chama atenção também. Tem um dado que o Twitter do canal No Huddle colocou, que o recorde de recepções em temporada é de 149, feito por Michael Thomas em 2019, e o Cooper Kupp está com 85 recepções até o momento. Faltam 7 jogos para terminar a temporada, e existe uma chance real dele conseguir essa marca aí, né, baseado na média que ele tem de recepções por jogo, que seria uma prova de um baita ano. Mas eu acho que está bem claro, né, Lucas? Por mais que a gente discorde aí de quem está hoje, e eu acho que essa última partida do Jonathan Taylor contra o Bills, da forma como foi, eu acho que foi onde teve a ultrapassagem, vamos dizer assim, na minha opinião, contra o Cooper Kupp. Mas eu acho que está bem claro que são dois jogadores aí que são os principais nomes aí a possíveis jogadores ofensivos do ano, já que é muito difícil numa liga de quarterbacks, né, até eles conseguirem um prêmio de MVP, a não ser que fique os principais destaques de MVP um passando a bola para o outro, né?
Sinceramente, do jeito que a disputa tá nesse momento aí, tá sim, pra eles vislumbrarem MVP. E aí, nesse caso, engraçadamente, eu começo a ver o Jonathan Taylor já indo atrás, porque assim, não tem um quarterback que claramente no momento é o MVP da liga, né? Foi até algo que Júlia Deodato, nosso amigo, falou nesse dia. Se Derrick Henry não tivesse se machucado, provavelmente estava já cotado para MVP mesmo. E eu concordo plenamente com isso. Plenamente mesmo. É um ano que a corrida de MVP está muito parelha. Reflete muito de como a NFL está também de imprevisível, né? Então, Kyler já deu uma boa caída por causa da lesão. Tom Brady ontem já se recolocou ali. Realmente como principal nome, na minha opinião, no momento. Mas a gente tem muitos candidatos aparecendo aqui e ali. E eles podem despontar numa corrida de MVP aí, eventualmente.
Lembrando que o prêmio de MVP foi dado a última vez para um running back em 2012, para o Adrian Peterson, né?
A gente já viu dois, né? Na nossa, eu acho que na nossa. Desde que a gente começou a assistir, a gente viu o Sean Alexander foi MVP. Acho que
Sean
também.
Alexander foi MVP, LaDainian Tomlinson foi MVP também, a gente viu.
LaDainian Tomlinson a gente viu também. É verdade.
E o Adrian Peterson. O resto foi tudo quarterback, desde que a gente começou a acompanhar a NFL. Eu tô até procurando aqui. Pela Associated Press, o último wide receiver que foi MVP, mas vamos passar adiante. Depois, quando eu achar essa informação, porque tem uma história aí de 87, que foi um ano controverso aí de prêmio de MVP, da Associated Press, e escolheu um, e enfim, tinha tem questões aí envolvendo o Jerry Rice no, sei lá, é uma loucura. Mas depois eu
É,
vou
amigo, é uma
procurar
loucura.
isso direitinho aí e ver qual foi o último wide receiver que venceu aí o prêmio de MVP. Mas é uma coisa que a gente não costuma muito ver, né, Lucas? Um wide receiver ser o
Não.
MVP da liga aí.
Acho que não teve. Será que teve? Tem que ver aí se foi Jerry
Se
Rice.
teve, Jerry Rice não, assim, pela Associated Press, Jerry Rice não
É.
foi. Né?
Isso.
Então deve ser mais, bem mais nas antigas aí.
Enquanto
Running
você
back.
tá aí, nessa busca aí desenfreada, eu vou dar aqui alguns mais alguns recados aí. Tati falou que foi um bait esse texto, deve estar se referindo, obviamente, ali ao texto dos 84 milhões de Kirk Cousins. Williams Aparelho, o melhor Cooper da temporada, Cooper Rush. Rapaz, difícil, mas eu tenho um carinho também aí pela vitória pro Dalão da massa aí que Cooper Rush trouxe. Yuri Borges, ele, o Van. Bom dia,
Ele.
grupo. Bom dia, Van. Manda
Bom
foto lá no
dia.
privado, por favor. Tá, Van? Tô com saudades e ontem você me deixou mal acostumado. Tá? E vou deixar no ar aqui na transmissão o que era essa foto. Tatiana Cazorla pensando aqui e eu não sei se daria MVP para QB essa temporada, não. Aguardar. Então, Tati, realmente eu concordo contigo. A gente tem que ver porque é uma temporada que tá aberta aí no momento. Pode ser que tenha sim candidatos até de defesa a ganhar ou a concorrer nesse MVP. Talvez um bom papo para a gente ter no nosso dominical aí. E Zapa não teve nunca. Então Zapa já fez aí a pesquisa.
É,
Obrigado,
obrigado,
amigo, por
Zapa.
nada, tá?
É.
Zapa não teve nunca receiver de MVP. Quem sabe Cooper Rush, ó, Zapa, entrasse na minha mente Cooper Kupp aí a liberar um MVP para nós aí.
Agora
Mas eu tô gostando muito do jeito que ele tá jogando.
vou falar para você que agora com essa informação eu vou torcer que o Cooper Cup seja aí, porque ia ser algo inédito, algo fora da caixinha, né?
E
Então
é um absurdo, o que ele tá jogando é um absurdo.
é,
Tem
tá
condições
jogando.
de buscar. Tem condições de buscar.
É, tem, não, tem sim. E esse ano, especialmente, né, por tudo que tá acontecendo aí na posição de QB, mano, entrega aí de passada de posição e, enfim, tá essa resenha com os QBs aí. Mas é uma coisa que a gente vai ver cada vez menos, né? Sempre a gente vai ver 40, 40 vezes um QB MVP e uma vez perdida um running back, um wide receiver. E agora, quem tá jogando longe de ser MVP aí, né? Quem não consegue ser o MVP nem do próprio time é o Baker Mayfield, né, Lucas? Após mais um jogo ruim, o que é que pode se esperar do Baker Mayfield ou do Maker Bayfield do
Aí era
multiverso
bom
aí?
se fosse o
Só se o
contrário.
Maker. É,
Isso.
mas o que é que esperar do Baker Mayfield aí, não só para essa temporada, mas para o futuro próximo, né? Afinal, vai chegar aquela situação que é sempre um drama para os times, que é quando você tem um quarterback que fez algo, mas não tanto assim, e você tem que pensar se vale a pena renovar ou não. O que que você acha?
Meus amigos e minhas amigas, chegamos aí no momento do programa que a partir de agora eu só tô aqui para cornetar. São três tópicos seguidos, se você olhar aí embaixo do canal. Três tópicos seguidos: é Baker Mayfield, é Tyson Hill, é Pete Carroll agora. Então, se você tá ao vivo de manhã para ver alguém cornetar a gente, pode ficar tranquilo que eu vou começar agora. Tá? Porque vamos começar logo com o Baker, porque é um absurdo. O Baker aí, eu sou assim, eu já falei, eu não acho o Baker um dos piores quarterbacks da liga. Eu acho que tá longe disso. Tem quarterback pior por aí. Tá? Tem bem bastante quarterback pior por aí. Mas Baker é aquele quarterback que é perfeito para tirar você do top 10 do draft do ano que vem. Você vai se arrombar, vai pegar um pique ali de meiota. E ao mesmo tempo você nunca vai ganhar nada com Baker Mayfield, na minha opinião. Agora, isso é claro, tá? A não ser que você tenha, lógico, a defesa do Ravens 2000, que você ganha com um cara, né, que não é um grande quarterback, é um quarterback meia boca que encaixa ali no seu sistema de jogo. A não ser que você tenha aquela defesa do Bears que foi pro Super Bowl também, que levou Rex Grossman a um Super Bowl, né? Então, Baker Mayfield é um QB que, a não ser que você tenha um time completamente absurdo ao redor dele, não tem condições. Ele só vai lhe tirar dos picks importantes para tentar arrumar ali um quarterback e deixar você ali no meio, na meiuca do draft para ficar montando time, ciclando jogador, até porque, lógico, contratos acabam, contratos renovam. E mais um jogo pífio aí de Baker no Browns, apesar da vitória, né? Baker com duas interceptações contra esse Lions. E como a gente falou aqui, né, Luiz, também, se Nick Chubb não fizer algo desumano ali, porque 130 jardas correndo é desumano, esse time não funciona. É um cara completamente dependente de Nick Chubb do jogo corrido. E aí eu tô até com pena de Nick Chubb enquanto o Kareem Hunt não voltar aí, porque o cara precisa carregar esse ataque nas costas, né? Então, o cara meteu 15 passes completos de 29 com 176 jardas e duas interceptações contra esse time do Lions, que pelo amor de Deus, tá entendendo? Então, eu realmente não vejo por que o Browns deveria renovar com o Baker. Não vejo. É um cara que só vai ficar ali segurando o time, é só um peso no time, vai ganhar uns jogos aqui, vai ficar esse 6-5 safado. E é isso para a temporada, ficar ganhando o jogo que vai tirar você de pique importante para tentar ir atrás de um quarterback.
Pois é, e você falou de time, e ter um time forte, ter um time bom ao redor, o Baker, ele tem essa condição no Browns hoje, né?
Tem,
É,
pô,
tanto é que o time ano passado foi 11 vitórias e 5 derrotas na temporada regular, era, todo mundo tratou o Browns como um case de sucesso aí, de como sair de uma franquia totalmente desajustada para ser um time forte, para ser um time de competição aí. E claramente, na minha opinião, assistindo os jogos do Browns essa temporada, é um time que poderia estar muito melhor, até liderando essa divisão, se tivesse um quarterback melhor, né? Eu acho que esse é o grande ponto, e é o peso do que um grande quarterback faz. E o Browns, ele tem hoje uma situação que permite sonhar, até pela estrutura de time, de pensar em ter um cara melhor, de pensar em buscar talvez uma troca, a fazer uma
lá
movimentação como o Rams fez, melhor, né? Então, assim,
vem.
não, eu tenho algumas ideias na minha cabeça aqui. A principal, para mim, eu acho que o Browns devia vir pesado em cima do Aaron Rodgers.
Ah,
Acho
sabia.
que, pro próximo ano, acho que o Aaron Rodgers tá aí, tá, velho. O capitão homeopatia já tá dando as dele lá, né? E assim, custa nada tentar, e não só ele, tá? Não tô falando só dele, não. Sei lá. Você quer tentar fazer se sair mais barato, um Matt Ryan, alguma coisa que possa trazer um cara que seja mais experiente na liga, né? Eu falei do Aaron Rodgers, mas é óbvio que tem outros caras aí também. O Rams foi atrás do Stafford, né? Então, acreditando que poderia ser uma evolução para o que era com o Goff. Então, o Browns pode pegar também um outro jogador que ele acredite que seja uma evolução comparado com o Baker Mayfield, né? Mas que dê para fazer com que esse time chegue longe, porque a janela na NFL é muito curta para quando você tem times sólidos, né? Então, assim, você tem que aproveitar ao máximo. E o Browns, infelizmente, eu sinto a mesma coisa que você falou, Lucas. Eu acho que é um time que vai sempre ficar numa situação de 10 vitórias, de 9 vitórias aí, pelo menos esse ano, no próximo, e aí isso dificulta também para draft, para pegar, apesar de que a classe esse ano de quarterback não tá muito promissora assim, né, pessoal, não tá muito animado com isso, mas talvez até por isso, e uma das coisas que o Browns mais precisa é um QB melhor, talvez fosse melhor fazer uma troca realmente, tentar fazer uma movimentação blockbuster aí, né? Nessa off-season.
Com certeza. E aí a gente tem algumas sugestões interessantes aqui. Matias, grande Matias Peinado, muito obrigado pela presença, amigo. Chamem Johnny Manziel. É verdade, poderemos chamar o Johnny Football aí, quem sabe o retorno triunfante dele. Rodgers no Browns, Yuri, o Vanel aqui falando. Não entra nesses baits de Luiz, não, Yuri. Pelo amor de Deus, velho. Zapa, tá aí o time perfeito para Cooper Rush. E Elber, grande Elber, bem-vindo também. Muito obrigado pela presença. Mandando aí, se apronte aí, Luiz, para fazer o dedo do trem-bala. Baker é um blindado. Passa adiante.
Girando, 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 girando. Vamos mudar o assunto agora. Vamos falar sobre um delírio coletivo chamado Tyson Hill lá na Louisiana, em Nova Orleans. O que será, Lucas, que
Esse é
o
outro.
Tyson Hill tem comprometedor que faz com que ele consiga assinar contratos tão maravilhosos? Qual será o DVD que ele mandou lá na casa de Sean Payton, de
Esse é outro.
GM, de dono do time, falou: ó, o que é que eu tenho aqui, ó? Então,
Uau.
tenho que ser bem pago. O que é que você acha desse delírio chamado Tyson Hill?
Não, esse é outro, né? Esse outro blindado aí. Realmente não tem nenhuma condição. O cara tem 31 anos de idade. O cara nunca fez nada de útil na NFL. E, sinceramente, 22 milhões garantidos. 22 milhões garantidos. Certo? Ele ia ser free agent depois dessa temporada. E aí vem essa extensão. Não consigo compreender, velho. É um negócio que me deixa totalmente sem nenhum. Porque assim, é dinheiro muito fácil, é dinheiro muito tranquilo.
E o
Não
pior, né?
sei,
O que
não
compromete o
consigo.
cap, né? Compromete o cap do Saints.
Que já não é um cap tão saudável assim nos últimos anos aí. Sinceramente, para mim, o que o Saints tem de comprometimento com o Tyson Hill deve ser algo no estilo de vamos tentar conseguir aqui. Agora falando, tentando fazer algum sentido. Estou na mente do GM do Saints aqui. Vamos lá. Talvez a gente consiga um QB barato. Um cara que não deu certo até agora, sei lá, por causa de lesão aí, ainda não engrenou de ele ficar saudável. E a gente consegue um QB barato por um contrato que para QB é barato. Temos aí com 4 anos, agora com mais 4 anos de Tyson Hill. Mas sinceramente, ele é um gimmick player que vai entrar ali uma vez. Tem gente melhor na liga hoje para fazer o que Tyson Hill faz de gimmick, de trick play. De Wildcat tem gente melhor para você pegar, inclusive. Tem gente no
Não.
draft ano que vem, no terceiro, quarto, quinto round, que é melhor para isso. Sinceramente, que hoje Tyson Hill é um cara que para fazer essas trick plays, para entrar especificamente para fazer isso, ele faz uma boa jogada, duas boas jogadas aqui ali, e o resto, pô, jogada ruim, negativa realmente. A gente já viu aí em alguns jogos ele tá até prejudicar realmente o Saints com esse tipo de coisa. Eu sinceramente não consigo compreender o que é que ele tem de material comprometedor do GM do Saints para ganhar 22 milhões garantidos
É
numa
absurdo.
renovação de 4 anos.
Não, e é um contrato que, assim, eu tô abrindo até o salary cap aqui do Saints para depois a gente conversar um pouquinho, mas de acordo com o Adam Schefter, é um contrato que fica entre 40 milhões e 95 milhões de dólares, a depender aí de. Deve ter pontos ali nesse contrato para fazer com que esse valor aumente para 95 milhões, o que seria surreal, mas suspeito que para chegar a esse valor teria que acontecer coisas que não vão acontecer, né? Então, deve ser algo no meio aí, 40 milhões por aí e tal. Mas o que assusta realmente é esse valor garantido, 22 milhões e meio. Isso é de acordo com a ESPN aí, né? Então, é um valor muito alto para um jogador que, sinceramente, assim, não. O Tyson Hill hoje, ele é o quarto maior cap hit do time. Então, assim, hoje.
E hoje, para você ter uma ideia, tá bom, ele se machucou, certo? Ele se machucou, mas ele jogou. Mas a temporada de Tyson Hill até agora, 7 de 8 passes, 7 passes completados de 8 tentados para 56 jardas, 56 jardas, certo? Não deu um campo de futebol americano completo ainda na temporada e uma interceptação com 0 touchdowns. E correu a bola 20 vezes na temporada para 100 jardas e 3 touchdowns, com 4 recepções para 50 jardas. Então, amigo, assim, eu não consigo.
É
Não,
o
não
cara que
consigo
tá
entender.
ganhando 22,5 milhões garantidos na próxima temporada. Teve esse último jogo com. Teve a semana 10 aí contra o Tennessee Titans, que ele teve 26 jardas recebidas, ou 23 jardas corridas em três tentativas. Uma média muito boa, né? Por sinal, mas pouca
Ótimo,
coisa.
ótimo.
É, foi alvo duas vezes de passe, recebeu um passe para 15 jardas. Então, o cara tá ganhando 22,5 milhões, 22,5 milhões garantidos. E o último jogo dele, ele teve 38 jardas totais, né? Então, assim, é um cara que é um enigma, é um verdadeiro
Mas se você
mistério.
pensar, não, porque esse ano, pô, ele se machucou, entendeu? Esse ano ele
Sim.
não, não, esse ano ele se machucou aí, não foi nada de absurdo. Mas se você olhar os outros anos aí,
Especialmente
ele
2020, que teve mais números, né?
é, se você pegar
Não tem.
2020 aí, se você quiser, não justifica,
Não
pô, não
justifica, não.
justifica, tá entendendo? Se você pegar, foram 457 jardas em 2020 totais, eu acho, né? Total yards, tá aqui, 550 jardas totais, assim, de produção. Foi o ano que ele mais produziu jardas, ano passado, 550 jardas, e esse ano 156, 2019 390 jardas totais, 10 scrimmages. É um negócio que, sinceramente, não faz nenhum sentido mesmo. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Quem apareceu aí no chat, João Lima, rapaz. João Lima,
Ô,
que
querido.
prazer receber você aí. Lindos, você que é, meu amigo. Tati Casola, a gente tem nada porque a gente bem sabe que o Saints de Santo não quer, tá? Olha a
Vai ver
Tati
que
aí
ele tá no meio
destilando.
do rolo.
Olha a Tati aí destilando. Você faz falta aqui na mesa, viu, Tati? Pelo amor de Deus. Ia
É.
estar destilando esse tipo de comentário ao vivo aqui. Tá aí o time perfeito para Cooper Rush. Lá vem Zappa, tá fixo no fã-clube Cooper Rush aí. E Zappa novamente. Sextape de Zoo Owner. Sextape. Sextape de Zoo Owner.
Sex
Tá no
tape.
SSD. Sextape. Sextape. De Zoo Owner. Tá no SSD do Rio. Só pode. Faz
Só
sentido, Zappa.
pode. Se alguém falasse isso, tudo ia fazer sentido. Se alguém chegasse e falasse assim, ó, ele tem coisa lá guardada. Aí eu ia dizer, ah, entendi. Agora entendi. Tá certo. É, porque senão não tem outra justificativa. E quer queira, quer não, vamos parar pra pensar aqui. Pra você pagar o que você paga no Tyson Hill aí. Essa bala que você paga no Tyson Hill, que não consegue produzir em escala suficiente para fazer valer esse valor, é melhor pagar o Ken Newton. Que pelo menos o Ken Newton ele vai produzir alguma coisa. Se ele vai produzir muito bem, não vai.
Não
Eu
vai.
tenho. Eu acho que o Ken Newton já passou ali do seu momento. Tô torcendo que ele consiga ter uma boa temporada aí no Panthers, mas é melhor pagar um cara que de fato conseguiu produzir aí na sua carreira também. Né, ao longo da sua carreira. O Tyson Hill tem 31 anos, pô. Não é nem projeto para
Pô,
quarterback mais.
e a gente volta para um assunto polêmico aqui, meio que polêmico, né? Assim,
É, meio não, né? Já imagino que
sabe
seja, mas
totalmente
é
polêmico.
bastante.
Sabe-se que Colin Kaepernick continua treinando. Qual é a justificativa para um Tyson Hill? Assim, sinceramente, não tentar, não dá uma chance. Veja só, não tô achando. Eu sou um dos caras que tem muito cuidado com esse tópico porque eu não achava que ele estava jogando bem realmente. Não tava. Não vamos entrar nesse mérito, mas sabe-se que estava treinando e sabe-se que, enfim, que tinha disponibilidade para voltar a tentar. Qual é a justificativa para não se tentar quando você está pagando 22 milhões garantidos num contrato que pode chegar a 90 para Tyson Hill, com
Tá
500
sorrindo.
jardas de produção total de scrimmage? Enfim, acho que já até
É,
exauri.
já. É um tanto revoltante aqui. Eu não vou nem abrir como que tá o salary cap do Saints para 2022, porque vai estragar minha manhã se eu ver isso aí. Imagina se eu fosse torcedor do Saints, né? Mas outro assunto também que eu acho que vale um debate interessante, porque vem muitas questões para a gente pensar e a gente conversar sobre, né? É essa era Pete Carroll lá em Seattle, né? Assim, tá dando sinais, né, Lucas, de que a era Pete Carroll tá chegando ao fim, né?
Tá dando sinais, definitivamente, né? A gente aqui falando do jogo, inclusive conseguimos aí de forma muito habilidosa convencer Tati a mudar o voto dela nesse jogo aí, porque a gente viu lá que o Cardinals estava sem Kyler. Russell Wilson tinha tido o primeiro jogo sem o ataque dele, o ataque que ele comandava, marcar pontos na carreira contra o Packers, ia vir mordido, e não faz sentido um time com o Russell Wilson ficar 3-7. Vamos de Seahawks, né? Vamos de Seahawks. E aí, o cara me perde para Colt McCoy e amigos. Né? Perdeu aí o jogo para Colt McCoy e amigos, com Zach Ertz fazendo dois touchdowns. E Russell Wilson passando em branco em touchdown lançado mais uma vez. Obviamente tem alguma coisa errada em Seattle. E antigamente, antes aí, tinha alguma coisa errada em Seattle. A gente via em todas as outras coisas. A gente via coisa errada na OL, a gente via a defesa já não sendo a mesma coisa. Mas agora, obviamente, tem alguma coisa errada até com o Russell Wilson. Assim, não que eu acho que seja dele, eu não sei se voltou bem da lesão suficiente e tal, dá para entrar nesse mérito depois. Mas ele obviamente não parece nem satisfeito, nem em ritmo, nem confortável no ataque. Então, sinceramente, quando você consegue quebrar um QB ou tirar de ritmo um QB, ou não gerir o seu coordenador ofensivo, o seu gameplay ofensivo, para fazer um cara como Russell Wilson produzir bem, que é um candidato a MVP, entra ano, sai ano, aí realmente é um sinal de fim. E eu vi isso em primeira mão, né? Quando foi a hora, trago de volta para do fim do ciclo de Mike McCarthy. Obviamente o cara conseguiu tirar Aaron Rodgers de ritmo, tava estranho o ataque. O resto todo podia parecer quebrado, mas a partir do momento que Aaron Rodgers pareceu quebrado ou insatisfeito ou fora de ritmo, meu amigo, sabia-se que estava chegando ali ao fim melancólico de uma era, e eu acho que é o que a gente está testemunhando agora no Seahawks. Já tem gente que divulgava isso já por uns 2 anos aí, mas eu acho que agora realmente não faz mais sentido. É uma quebra natural ali. Eu acho que fim de ciclo, né? Aquele fim de ciclo que se vê por aí.
É engraçado porque você trouxe esse assunto, Mike McCarthy, durante a semana, durante o final de semana, na verdade, eu tive esse debate lá no Twitter e eu fiz essa comparação também. Eu falei que me lembrava muito o cenário do Mike McCarthy, porque trouxeram um assunto que foi que as últimas 3 temporadas aí o Pete Carroll teve mais 10 vitórias ou mais, e era impossível você demitir um treinador que sai de 3 temporadas com 10 vitórias ou mais. Na sua trajetória no Seahawks, ele teve 8 temporadas com 10 vitórias ou mais. E aí eu fui olhar o do Mike McCarthy. O Mike McCarthy teve 8 temporadas com 10 vitórias ou mais, lá em Green Bay também. E o que que fez o Mike McCarthy ser demitido? É porque essa estabilidade de vitórias, que assim, quando você assistia, e Lucas, torcedor do Packers, sabe melhor aí do que eu e sobre esse assunto, você assistia um Packers dependente do Aaron Rodgers, dependente do talento do Aaron Rodgers, conseguindo produzir, e o time conseguindo bater 10 vitórias, 12 vitórias, mas claramente era um time que tinha problemas ali. E problemas que a gente via muita defesa, muita questão da defesa também, né? Muita crítica à defesa, e eu acho que isso é um ponto que o head coach precisa ser responsabilizado por isso, né? E o Pedro até falou, né, que acredita que a próxima temporada ou o Pete Carroll sai ou o Russell Wilson sai, ou quem sabe os dois saem, meu amigo, quem sabe aí a situação dessa. Mas eu vejo muita similaridade dos dois. Aí o que aconteceu foi que o McCarthy teve uma temporada com 7 vitórias e 9 derrotas, e aí veio a última temporada dele com 4 vitórias e 7 derrotas. Aí o McCarthy foi mandado embora lá de Green Bay. E eu acho que o Pete Carroll, um cara que deixou seu nome na história do Seahawks, um cara que foi campeão, um cara que tem 2 Super Bowls nas costas aí, com a equipe do Seahawks, fez o Seahawks ser um time extremamente relevante aí nos últimos anos na NFL. Claramente está o ciclo chegando ao fim, porque a gente via nas outras temporadas limitações aí nesse time e situações onde ele poderia fazer ajustes ali ou tentar fazer ajustes e não estava conseguindo fazer. Então,
É,
vejo que
exatamente.
ele vem limitando muito o Aaron Rodgers também, né? O Aaron Rodgers, o Russell Wilson,
Opa.
né, Lucas? O que é
Eu
que você
vejo
acha?
isso também. Eu vejo isso também. Eu vejo que, na verdade, eu acho que vai ser um cenário muito parecido também com esse do Packers aí. Concordo com o Pedro. Ou sai Pete Carroll ou Russell Wilson. E nesse caso, eu acho que é o caso de mandar o Pete Carroll. Terminar o ciclo com o Pete Carroll aí, ser agradecido, como eu sou a Mike McCarthy, a galera que eu tiro onda aqui, falo até com o Zapa aí que tá aí no chat também, falo direto sobre, eu gosto muito do Mike McCarthy, eu gosto, eu sou muito grato ao treinador, mas é aquele fim de ciclo que chega naturalmente às vezes, muito difícil o cara conseguir ter sucesso continuado por tanto tempo assim. Com a mesma filosofia, às vezes a mensagem fica um pouco batida, enfim, às vezes precisa dar essa mexida no ar aí.
É por isso que a gente tem que valorizar muito aí e bater muitas palmas pro Bill Belichick,
É
pro Andy,
diferenciar.
Reid, que consegue. Foram em vários times, mas. Vários times não, né? Foi no Eagles e no Chiefs. Mas consegue se manter ali no topo por vários anos. O Mike Tomlin também, que é um
É,
cara que tá
pois
aí há
é.
tantos e tantos anos, tendo temporadas de sucesso. Nunca teve uma temporada negativa lá em Pittsburgh. Então é difícil, cara. É difícil você passar 10 temporadas, 11, 12 temporadas e não ter uma oscilação negativa assim. Né? Então eu acho que o Pete Carroll. Nem sei se o USC ainda está procurando treinador. Quem sabe Pete Carroll volte para a USC, onde ele foi muito feliz. Ele se aposente, né? 70 anos
Talvez,
aí,
talvez.
pode curtir um pouquinho a família aí. Quem sou eu para ele que decida o que é melhor para ele? Mas eu com 70 anos eu já vou estar aposentado já, sem querer me estressar com nada, né? Então, vamos ver. Fechamos por hoje, Lucas. Nosso café da manhã, um cafezinho quentinho, gostoso.
Já não tá mais quente esse café aí,
Já
não,
não
amigo,
tá mais
mas
quente esse
vale a pena.
café. Menti
Vale a
aqui,
pena
já
ainda.
chega, dei até uma enguiada aqui quando eu tomei, porque
Fiquei feliz que tu desse um gole no café aí, porque eu
ficou
sabia que ia
feia a
estar
coisa.
gelado.
Foi. Tá morno, não tá geladão. E aí tá ruim, né? Aí já tá complicado pra mim.
É,
Mas é isso,
finalizando aí
fechamos
com o
por hoje.
comentário de Zapa, o vestiário deve estar cansado do Pete, coisa dele falar e os caras já virarem o olho. É tipo isso.
É.
Vai ficando, a mensagem vai ficando batida. Já quem até já jogou entende também que às vezes as mesmas mensagens, os mesmos estímulos vão perdendo a eficiência. Isso acontece naturalmente em esportes em geral aí. É, e é isso aí. E aí estamos finalizando aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aí o nosso café, bastante movimentado. Como sempre, obrigado pelo papo, pelo chat, pela conversa. Espero que todo mundo esteja pronto para mais um dia de trabalho aí. E a gente se vê na próxima, né, Luiz?
Domingo a gente se vê de novo aí.
Beleza, então a
Com
gente se vê
contato,
domingo.
equipe
Lembre-se,
completa.
domingo, pré-rodada. Não esquece da
Pré-rodada.
gente. Estamos aí ao vivo para comentar a rodada que está chegando. Um abraço para todo mundo e até a próxima.